E vamos lá, gente. No Papo de Brother de hoje, nós vamos falar aí sobre os maiores medos dos seres humanos. Fala, galera, eu sou Felipe Crivellaro e tô aqui em mais uma terça-feira com meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte aí para mais um Papo de Brother.
É isso aí, gente. Hoje é um
E
Papo de Brother.
sem medo de ser feliz, sem medo de falar com todos vocês aqui, de cara aberta, cara
É isso
limpa.
aí, sem medo e principalmente trazendo aqui para vocês hoje muitas coisas que talvez possa estar, né, Fábio, dentro do inconsciente das pessoas e que isso de fato atrapalha elas, atrapalha o desenvolvimento delas. Então, nós vamos falar sobre isso, gente, sobre esse assunto, sobre medo. Nós vamos trazer aqui os maiores medos do ser humano, tentar entender um pouquinho por que isso acontece, como que a gente pode quebrar isso para que todo mundo consiga se desenvolver cada vez mais. E vocês vão notar aqui, né, no nosso bate-papo que o medo é algo, né, que foi implantado em alguns casos há muito tempo atrás no nosso chip, né, Fábio, na nossa cabeça, e que de fato atrapalha as pessoas de ter sérios resultados na vida dela. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. E, Fábio, pra gente começar, o que que é o medo? O que que você consegue definir aí em relação assim? O que que vem a ser o medo? Por que que as pessoas têm medo? Depois a gente vai entrar em cada um dos pontos de vários medos que a gente mapeou, mas por que que isso acontece com as pessoas?
Bom, o medo, ele é importante para que você se proteja, né, de algumas situações na vida,
Se mantenha
mas
vivo.
ele, para se manter vivo, para se manter aí longe de alguns perigos, porém, ele pode te limitar se você não tomar cuidado, né? Então, é disso que a gente vai falar aqui nessas lives. Não sei quantas que darão aí, a gente vai bater um papo bem descontraído, vai citar aqui os principais medos que paralisam a humanidade, e a gente está vivendo um cenário de pânico, de medo e que se instaurou aí no mundo, né, no último ano, por conta aí de algo que ninguém nunca viveu, mas a gente vai entender que ao decorrer dessas lives aí, que o medo ele pode ser uma dádiva na sua vida, na verdade não o medo, né, esses momentos podem ser dádivas na vida de muita gente e pode ser também a ruína de muitas pessoas que se entregam ao medo. E você, tá se entregando ao medo ou você tá entendendo que isso pode ser aí uma grande virada na sua vida? Que pode ser uma semente de Deus para você se transformar em uma pessoa cada vez melhor, um ser humano melhor, para o mundo se transformar num mundo melhor. Como que você está vendo todo esse cenário aí? Diz para a gente aí, diz para a gente aí no chat.
Exato, gente. E é tão engraçado, né, essa questão de medo em si, que, putz, já vi várias pessoas, né, inclusive até comigo já aconteceu em alguns momentos, de eu estar com, sei lá, algum sintoma estranho no corpo, né, e eu ficar lá, putz, eu nem vou no médico porque eu tenho medo de saber o que que é isso. Olha a doideira, a paranoia que as pessoas ficam, né? Às vezes até deixa de fazer algum exame justamente porque pode ficar pensando que pode ter uma doença muito grave, ou até mesmo assim, pessoas que a gente, desde pequeno, a gente tem medo de escuro. Algumas pessoas têm isso muito impregnado. Não sei se é porque desenhos, né, Fábio, trazem isso a todo momento, do bicho papão que vai estar tá lá no guarda-roupa, ou até, sei lá, as próprias mães e pais com brincadeiras falam: ó, não vai lá no escuro que tem bicho papão. Mas geralmente a gente tem medo de coisas que não acontecem, né, e nem existem muitas vezes. É meio doido de entender isso, né?
É estatístico, né? Aproximadamente 95% das coisas que a gente está preocupado ali, que a gente se preocupa, elas não acontecem. 95%. Tem até um livro que fala sobre isso e traz essa estatística. Ela não acontece, mas a gente internaliza aquele medo e se a gente não toma cuidado, se a gente fica focando nisso, aí sim ele vai acontecer na nossa vida, vai se materializar, né? Porque se a gente deixa ali o medo virar pânico, se a gente fica focado naquilo, vai virar uma verdade na sua vida. Então tem que tomar muito cuidado. E aí eu vou falar de algumas coisas bem, né, bem pesadas aqui. Eu espero que a gente possa ajudar todos vocês, porque quando você se entrega ao medo, você está se entregando às vontades do maligno. Quando você se entrega à fé, à esperança, a tempos melhores, é uma visão de tempos melhores, você tá se entregando às vontades de Deus, porque Deus não quer que todos tenham medo, não. Deus quer que todos tenham fé, né? Os ensinamentos dele não existia medo lá, não. É muito pelo contrário, muita fé. Então, quando você se entrega ao medo, você está fazendo a vontade de outro, ok? Então a gente
E
já
até.
começa aqui o bate-papo falando algo muito sério. Quando você tá com medinho, é exatamente a vontade dele que você está fazendo.
Exatamente. E até disso que você estava falando, né? De muitas coisas que as pessoas têm medo são coisas que realmente não acontecem. É estatístico isso mesmo. Cara, beleza. A morte, a gente vai falar aqui sobre isso. É um medo que vai acontecer, isso é natural. A única coisa que a gente tem certeza é que nós vamos morrer. Mas, cara, as pessoas têm medo de doença, tem medo de serem deixadas, às vezes, por uma pessoa que ela ama, tem medo lá de perder alguns parentes, uns entes queridos, medo de falar em público, medo da opinião dos outros. Então, são todas coisas assim que realmente, às vezes, nem acontece de fato, nem vai acontecer e pessoas sofrem e, às vezes, até se paralisam por isso. Então, isso que você fala é uma grande realidade, é algo que é estatístico e que é real, né? Medo da crítica, do julgamento, do que os outros vão pensar, mas eles nem pensaram ainda, e mesmo assim são coisas que travam as pessoas de se desenvolver, de avançar aí no passo a passo. Mas vamos lá, Fábio, vamos entrar aqui em alguns dos seis medos aí que você me passou até hoje, que são coisas efetivas, né? Medos aí que acontecem de fato no dia a dia das pessoas, e eu acho que a gente pode começar a falar sobre alguns deles para ir ilustrando cada vez mais e até algumas pessoas aqui irem se identificando. Mas qual que é o primeiro medo aí que
Eu
você,
acho que
análise, percebeu que existe nas pessoas?
o principal medo hoje do ser humano é o medo da pobreza. Disparado assim, é o principal medo que assola a humanidade. É por onde, né, realmente várias pessoas elas ficam travadas ali. Porque quando a pessoa ela está com medo da pobreza, ela perde a capacidade de pensar. Ela perde a capacidade de ter fé, né? Então ela tá ali com muito, muito, muito medo de algo que não aconteceu ainda, mas ela tem medo de não ganhar dinheiro, de não ser bom o suficiente, de perder dinheiro. Ela tem medo muitas vezes de ficar pobre, porque venho aí muitas vezes de situações complexas, complicadas. Eu mesmo, esse medo me pegava muito, né? Eu creio que eu melhorei muito nesse processo, justamente porque eu tive aí um trauma na minha adolescência, e na minha adolescência eu adquiri muito forte esse medo. Minha mãe passou para mim. Minha mãe, ela, uma fase que meu pai entrou numa sequência de desemprego assim, não parava mais em empresa, ela transmitia esse medo assim no olhar, principalmente cada vez que meu pai chegava em casa do trabalho, se ele não chegasse com uma cara boa, ela já achava que ele foi demitido, né? Então eu lembro como se fosse ontem isso. Então esse medo a gente passa para os filhos, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então ela me passou muito isso. Eu lembro que uma fase da minha vida, minha vontade era comprar uma esfirra, né? A gente estava realmente numa fase difícil, então eu não queria mais passar por isso. E olha que impressionante, né? Como a gente aprende por impacto emocional e repetição. Então isso me gerou um impacto emocional muito grande. E eu comecei na fase adulta, me sabotar inconscientemente com relação a dinheiro, justamente porque esse medo me pegou na adolescência. Então, assim, se você começa a se conhecer, entender quais são os seus principais medos, é o primeiro passo para fazer uma mudança. É você adquirir, trazer luz aí, trazer luz para a sua vida, né? Trazer luz para aquilo que está na sombra. Então, o que que estava na sombra para mim? Puta, se eu tenho esse medo, eu tenho que trabalhar ele. Eu tenho que primeiro assumir que isso existe dentro do meu contexto, dentro da minha vida. E agora, como que eu faço? Aí vem as perguntas, o poder das perguntas. Como que eu faço para eliminar esse medo da minha vida? Como que eu faço para que isso não me assole mais, não me preocupe mais? Porque simplesmente falar, você não precisa ter medo, é fácil. Você não pode ter medo, é fácil. Agora, como fazer essa mudança? Como não ter mais medo? Acho que essa estratégia que eu adotei, que a gente vai também passar aqui para vocês, é uma estratégia simples, mas é uma estratégia poderosa que pode mudar completamente seus resultados. Então, assim, primeiro passo, ter consciência de que esse medo é um dos principais medos que assola a humanidade, o medo da pobreza, o medo de perder dinheiro, o medo de ficar pobre. E quanto mais medo de ficar pobre você tem, mais você está atraindo aquilo para sua vida. É meio incoerente, mas é assim que funciona. Você atrai aquilo que você foca. E se você está com medo, é você está focando naquilo.
E o
Pode falar,
detalhe
Rodrigo.
disso, como esse medo, por exemplo, e como alguns outros, é algo que muitas vezes as pessoas não percebem que tem, né? É o que você disse, foi algo que foi dentro da sua infância, da sua adolescência ali, aconteceu alguns fatores que isso trouxe para você, e você seguiu um bom tempo da sua vida sem saber que ele estava impregnado em você, e que depois, com o desenvolvimento pessoal, você foi entender mais sobre isso, e você conseguiu ver que tinha alguns resquícios. E aí, gente, se você quer saber aí do outro lado, né? Se você tem esse tipo de medo da pobreza que sim pode estar te atrapalhando, começa a pensar aí. Você tem medo de, por exemplo, dar algo tudo errado na sua vida e você não ter como sustentar a sua família? Medo de perder sua fonte de renda? Medo de ficar com o nome sujo? Medo de ficar com o nome, né, Fábio, cheio de dívidas ali, etc. Então, esses são medos que geralmente tem em pessoas que realmente têm medo da pobreza, que fazem com que às vezes você não prospere, faz com que às vezes você não avance. Porque, gente, quando o medo, olha isso aqui, quando o medo ele é menor do que nós como pessoa, a gente age quando ele é menor do que nós. Mas quando o medo é maior, a gente foge. Tanto é que nessa parte de medo da pobreza, e isso acontecia comigo um tempo atrás, tá? Eu tô falando aqui sobre algo algo que realmente aconteceu comigo. Eu tinha medo, olha isso aqui, Fábio, de fazer o meu controle financeiro, porque eu não sabia, não queria saber como estava a minha situação financeira. Eu tinha medo de colocar numa planilha e saber que eu estava no vermelho. Ou eu nem sabia que eu estava no vermelho, mas eu ficava com aquilo na minha cabeça. Cara, eu posso estar no vermelho. Eu não quero fazer meu controle financeiro. Deixa a vida me levar, como a maioria das pessoas fazem. Isso mostrava que eu tinha esse medo dentro de mim e que eu comecei a trabalhar de forma forte. Então, se você quer identificar isso, gente, começa a fazer essas perguntas para você. Começa a entender o que em relação à grana, o que te dá medo, o que faz você ficar pensativo em muitos momentos. Então, isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que você reflita se você tem isso embutido em você, né, Fábio?
Exatamente. Eu também tinha isso. Principalmente quando eu estava no vermelho, eu fugia do controle financeiro.
E
E
eu
olha
só
só,
queria fazer quando eu sabia que eu estava bem, tá?
é nesse momento que você precisa focar, né, para que você possa criar um hábito saudável. E o hábito saudável é você olhar todo dia sua conta corrente. E eu confesso que eu demorei para desenvolver esse hábito porque era uma coisa que eu fugia também, né? Eu fugia desse hábito poderoso que é você abrir sua conta todo dia, planilhar cada gasto que você faz, né? Eu já falei um pouquinho da parte financeira e hoje eu uso o Conta Azul, né, para fazer aí o controle dos meus negócios. Então eu não tenho só uma fonte de renda, eu tenho mais de uma, e a gente faz muito bem hoje o controle no Conta Azul, só que é pago, né? Quem não tem um nível de complexidade pode ser em planilha, pode ser aí em aplicativos gratuitos, mas é importante que você acompanhe. Quem controla consegue estar gerenciando, né? E quem gerencia está focando, e que você foca realmente expande, que é o que eu acho que o Osmar Bispo falou aqui no chat. É isso aí. Quando você foca, você expande. Então, verdadeiramente assim, o medo da pobreza é um medo que assola a humanidade, e a gente tem que eliminar isso, né? Tem que eliminar isso para focar o quê? Em prosperidade, em abundância. Por isso que eu falo tanto nessas palavras todos os dias. Depois eu vou dar estratégias aqui para vocês, estratégias que me ajudaram a sair disso, né? Eu não sou nascido em berço de ouro, eu sou muito pelo contrário, eu nasci em bairro pobre aqui de São Paulo. Eu lembro que teve um final de ano, eu já acho que comentei aí em alguma live, um final de ano, uma pessoa que cresceu comigo, acho que na adolescência, ele devia ter uns 18 anos, eu estava com uns 14. Eu sei que o meu sonho naquela época foi a fase mais difícil para mim, né? Que meu pai perdeu o emprego. Meu sonho era um Nike Velocity, cinza e rosa. Cinza com um tracinho rosa lá, né? E eu queria um desse. E ele falou: cara, eu acho que eu tenho um fulano de tal, vamos comigo ali, que ele tem esse Nike. Era uma noite de Natal, e ele me mostrou no, no nesse inteirinho uma arma. Olha só, né? Por isso que é tão poderoso aquela fala: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, que eu te direi para onde vais. E naquele momento, eu lembro que eu tremi igual uma vara verde, amigo de infância, e ele estava realmente indo para um caminho diferente do que eu queria para minha vida, né? Mas eu estava ali no meio, e aí? Então, quer dizer, eu sei que eu tive tanto medo, eu passei tanto medo naquele dia. Por isso que eu tô falando disso para vocês, porque o medo tem hora que é bom, tem hora que ele te faz bem. Eu passei tanto medo naquele dia, Felipe, que eu falei: meu, nunca mais quero isso para mim. Infelizmente, ele foi para um outro caminho, foi para esse caminho, né? Um caminho que eu fiquei triste porque ele cresceu comigo. Nesse caminho, ele acabou aí, acho que aos 22 anos, falecendo, né? E eu, graças a Deus, fui para um outro caminho, um caminho de trabalho, um caminho de evolução. Mas eu continuei com medo de pobreza. Olha só, né? Mesmo eu indo para um caminho diferente, um caminho onde eu cresci muito como pessoa, cresci financeiramente, chegou um ponto de que eu estava bloqueado, porque eu ainda continuava com medo da pobreza, vindo dessa fase, né? Dessa fase da minha adolescência aí, que foi dos. Eu lembro que meu pai perdeu o emprego, eu tinha uns 12 anos de idade, comecei a trabalhar com 13. E então, pais e mães aí, ó, tome muito cuidado com quem seu filho tá andando. Eu, graças a Deus, né? Não, eu sei que eu orava tanto naquela trajetória para não aparecer ninguém na minha frente, né? Para não aparecer nenhuma pessoa na minha frente, para ele não fazer, né? Para ele não roubar ninguém. E eu morrendo de medo, né? O cara armado ali. Então você percebe que assim, esse medo me alavancou, porque de lá para cá eu nunca mais quis andar com ele. De lá para cá eu quis outros relacionamentos. Mas você saber diferenciar qual é o medo que vai realmente te paralisar e qual que é o medo que vai te alavancar faz toda a diferença. O medo da pobreza não faz sentido para um filho de Deus. Não faz sentido para um filho do dono de todo o ouro e toda a prata. Não faz sentido. Faz sentido sim para filho
E
Pessoas que não creem.
você estava falando sobre isso, eu lembrei aqui, né, indo lá para São Mateus de novo, eu lembrei de um dia também que eu tava dentro do portão da nossa casa lá. Aqui era, a nossa casa era de esquina, era uma casa de esquina assim. E eu tava dentro do portão e eu lembro que um amigo meu também foi para uma vida errada, preso e etc, ele tava do lado de fora. E aí a gente tava conversando e tal, e ali eu percebi o que era medo de quando acontecia algo errado, né? Ele pegou uma vela de carro, é um negocinho desse tamanho assim, eu não sei nem explicar direito o que que é. E aí ele molhou assim na língua e falou: "Olha o que eu vou fazer". E foi na casa do lado da casa do Jarbas lá, tinha um carro na frente. Ele molhou e pum, tacou no vidro, pegou o rádio e saiu correndo. Cara, eu juro para você, eu tive dificuldade de entrar dentro de casa porque minha perna não parava de tremer. Pra você ter uma noção como o medo ele causa em alguns momentos até paralisia. Ele é bom, excelente para alguns momentos, é isso que o Fábio falou. O medo ali fez com que ele não se envolvesse, que eu não me envolvesse com pessoas erradas, porque a gente queria outras coisas na vida. Mas, gente, o medo em excesso, em alguns momentos, ele causa essa paralisia que causou em mim. Eu demorei acho que uns 3 minutos para entrar dentro de casa, um trajeto que a gente fazia em 10 segundos. Então, para vocês perceberem aos pouquinhos, um pouquinho disso que a gente está falando também desse lado de paralisia, gente. É algo que realmente pode ter medo dentro de você, que você desconhece, que ele tá te atrapalhando, que ele não tá deixando você avançar, que ele não tá deixando você evoluir. Até disso, Fábio, sobre como é impressionante como o medo ele trava algumas pessoas, causa paralisia. Eu não sei se você já viu aqueles experimentos que algumas pessoas fazem que elevam uma pessoa numa plataforma bem alta, sei lá, uns 40, 50 metros, e elas têm que atravessar de um lado pro outro da plataforma. E se olha, olha, se ela olha pro lado, ela vai ver só o chão lá. E eu já vi algumas pessoas que tentaram atravessar, que elas entram num grau tão forte de desespero que elas simplesmente paralisam, não conseguem voltar, não conseguem ir para frente, só tremem, ficam paradas, mesmo estando todas protegidas, e ela é a paralisia que o medo causa nas pessoas em alguns momentos. E isso pode acontecer também dentro do negócio de vocês. E só mais um detalhe,
Ah,
Fábio, que é importante da
tá
gente
normal.
visualizar sobre como em algumas pessoas reagem esse medo da pobreza, né? Tem gente que fica extremamente controladora do dinheiro e ela esquece de viver também. A pessoa fica, putz, não, esse dinheiro tem que guardar, esse dinheiro tem que fazer um pé de meia, esse dinheiro, a Marcela falou que tá tudo ok, esse dinheiro eu preciso, sei lá, segurar ele para meu futuro. Claro que você tem que poupar, você tem que fazer, né, Fábio, seu pé de meia, você tem que fazer seu dinheiro render, mas, gente, você tem que viver. É importantíssimo que você entenda isso, você não seja aquela pessoa mesquinha também, né? Então é algo que o medo da pobreza pode ocasionar isso em algumas pessoas também.
Exatamente, acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Se você tem
Equilíbrio.
um orçamento, um planejamento para construção de patrimônio, se você está lá guardando 20% para a construção da sua liberdade financeira, não tem problema nenhum pegar 10% para o seu lazer. Na medida que você faz isso, você não fica com aquela culpa, porque você está gastando exatamente o que você falou que ia gastar. O problema é quando a pessoa chega lá e acha que cartão é dinheiro. Cartão não é dinheiro, cartão é um crédito. Que você vai ter que pagar com dinheiro depois.
Com juros super
Então,
altos.
tem gente instruída, estudada, que acha que cheque especial é dinheiro dele do banco. Mas não é. Você vai pagar os juros mais. É pior que agiota, né? Banco faz coisas assim que é pior que agiotagem, né? Porque o agiota cobra menos que um cheque especial. Não danifica tanto a vida de uma pessoa. Então, o banco acabou virando um agiota oficial, né? Um agiota é igual o que eu falo de cigarro,
Um
bebidas
agiota com
lícitas,
grife, né?
ditas como as lícitas. Oi?
Tá, é um agiota com grife.
Exatamente. Quando a gente vai falar de bebida, quando a gente falar do outro medo, né? Vai falar de bebida, vai falar de cigarro também, quando a gente falar um pouquinho sobre um acho que o segundo medo que mais atrapalha a vida das pessoas. Mas o medo da pobreza é um medo que, infelizmente, assola a vida de muita gente, assolou a minha vida por muito, muito tempo e atrapalhou a minha evolução, atrapalhou aí a
Qual medo você
velocidade do
falou?
crescimento financeiro. O medo, eu ainda tô no medo da pobreza.
Ah, tá. Pensei que tinha mudado.
Será que eu
Beleza.
falei errado?
Eu entendi da crítica, mas beleza.
Às vezes eu falei crítica, sei lá. Volta o vídeo depois lá depois no final da live você vê. Mas às vezes eu falei errado mesmo. Enfim, o medo da pobreza é um medo que a gente tem que eliminar da nossa vida, porque nós somos filhos de um Deus maior, que é dono do ouro, dono da prata. É só você aprender a utilizar esse poder maravilhoso que tem dentro de cada um de nós aí, que é o poder de Deus Criador, né? Nós somos realmente co-criadores aqui na Terra. da nossa realidade, da nossa vida. Então, quando você está ali, quem participou de um treinamento que eu dei no YouTube, falando das frequências vibracionais, né, que é uma escala de um alemão, mostra ali exatamente que o medo é uma frequência em medida, tá, gente? Isso daí é medido com equipamentos. Hoje você consegue medir qual que é a frequência que o Felipe está. Se o Felipe está na frequência da vergonha, que é uma das piores, se ele está na frequência da crítica, se ele está na frequência do julgamento. Julgamento é aquela pessoa, né, que... Ah, vou dar um exemplo fresquinho, fresquinho. É muito fácil a gente julgar, e eu acho que eu vou pegar um monte de gente aqui no chat que deve ter julgado. É muito fácil a gente julgar naquele caso do motoboy e daquele outro rapaz. É, a opinião pública saiu arrebentando aquele outro, né?
Nem sei.
É fácil fazer isso. É, não, teve um caso que, cara, teve um caso aí que tá dando, acho que, muita repercussão de Barueri e Alphaville, de um cara que falou aí algumas coisas de racismo pra um cara que foi fazer entrega. Entendi. Mas quem sou eu pra julgar os dois? Quem sou eu? Quem é você pra julgar os dois?
Ninguém, nem
eles dois são irmãos, eles dois são irmãos, e eles dois, infelizmente, se perderam ali, os dois. A gente não viu o contexto por completo, a gente não viu. Não justifica o que um fez e o que o outro fez. Mas também não justifica, não cabe a gente julgar. E a coisa mais fácil do mundo é julgar. E por que que eu tô falando isso? Gente, julgai-vos e sereis julgados. A frequência do julgamento é uma das piores também. É você criticando um semelhante seu. É você criticando um irmão seu. Não cabe a você. Você não é Deus, ok? Você
Exatamente.
É Deus pra sua vida. Você cria a sua realidade. Agora, quando você julga um semelhante, você tá afastando a sua prosperidade e a sua abundância. Fechou? Entendeu? Porque por isso que eu tô falando também de julgamento aqui. Então, porque ele interfere com muita força na sua prosperidade e na sua abundância. Quando você julga um vizinho, quando você julga um amigo de negócio, quando você julga uma pessoa do seu time, você tá afastando a sua prosperidade e a sua abundância também por esse julgamento, beleza? Então, interfere drasticamente na construção da sua prosperidade e da sua abundância. É fácil? Claro que não. Claro que não.
É tão gostoso julgar, né? As pessoas querem
mais
julgar.
Mais fácil é julgar, mais fácil é apontar Exato. O dedo pros outros, porque o problema é os outros, não sou eu. Sempre o problema são os outros, não sou eu. É mais fácil julgar. Eu demorei pra parar de julgar, viu? Eu não sou santo, não. Não é isso que eu tô querendo passar aqui pra vocês, muito pelo contrário. Só que quando eu entendi que isso afetava a minha prosperidade, a minha abundância, a minha construção de liberdade financeira, eu comecei a ter consciência e comecei a monitorar isso. E quando eu tô entrando numa de julgar, eu rapidamente cancelo isso. Eu cancelo, paro. E aí eu faço uma oração pra pessoa. Então, agir como um animal sob o instinto é a coisa mais fácil do mundo. Agora, você agir com consciência, você não reagir às coisas que acontecem, aí sim é o nosso grande desafio aqui como pessoa, né? Você não reagir diante das notícias, diante das situações que acontecem. Então, acho que esse é o nosso grande salto aí como humanidade que a gente precisa dar, né? Parar de julgar os nossos semelhantes, entender que todos nós somos feitos sob imagem e semelhança de Deus, somos irmãos, somos um só.
Exatamente. Isso mostra, né, quando você chega nesse nível de conseguir aí segurar suas ações e não agir por impulso, mostra a evolução pessoal que você tá tendo como pessoa mesmo, né? Isso aí mostra que você é diferente. Ó, às vezes, julgamos sem perceber de forma como se fosse comum, e não é mesmo.
O que ela tá falando aqui, quem foi? Foi a Ana Valério?
Não, quem falou isso que eu
não,
falei
foi o Walter.
Mas a Valério falou alguma coisa aqui em cima também que eu já perdi.
O que acontece? Às vezes, é um hábito que já tá dentro da gente arraigado. E eu tinha isso, gente, muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a trabalhar isso, porque é um hábito. Você desenvolve um hábito de criticar, de julgar a pessoa, né? Então, não é fácil você fazer essa transição, mas é possível. E se você sabe que isso afeta a sua prosperidade, a sua abundância, você vai trabalhar isso. Então, o primeiro passo para uma grande mudança é você ter consciência.
É igual o próprio hábito da fofoca. O que que acontece? A pessoa, às vezes, nem tá se ligando de quanto que ela faz isso o tempo inteiro. E ela adora fazer isso e ela não percebe que esse tipo de coisa acaba prejudicando a ela, a outras pessoas, né? E a pessoa acaba, cara, fazendo isso como rotineiro na vida dela, e aí ela tem que, em algum momento, perceber, né, em relação a isso. Então, é algo que vira mesmo um hábito. É uma doideira mesmo. A pessoa tem que realmente entender isso. O que que é?
Eu vou ler um texto aqui pra gente falar um pouquinho desse medo da pobreza, né? Falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais. O medo da pobreza é a maior arma do maligno, porque deliberadamente o ser humano ele fica desencorajado a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar, se tornando uma presa fácil para o maligno. Então, quer dizer, quanto mais pobre a pessoa... Porque quando você tá ali em níveis básicos de necessidade, aí eu vou falar um pouco de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, administração, quem fez administração, vai lá pesquisar a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. A base é a necessidade de alimento, é a necessidade de vestuário, é a necessidade de coisas ali básicas. Se você não sana essas necessidades, a sua mente só fica preso ali. Você vai querer ajudar outra pessoa? Que nada, você quer ali comer, né? Você quer tá pensando na comida do dia de amanhã. Então você só consegue ser tudo aquilo que você nasceu para ser se você tem dinheiro sobrando. E por que isso, gente? Pô, eu tô vendo uns cursos aqui, cara, eu tenho mapeado mais de 25 mil reais de curso que eu quero fazer. Então eu preciso de dinheiro para fazer esses cursos. Pro meu desenvolvimento pessoal, eu preciso de dinheiro. Eu tenho que ter um orçamento ali todo mês para evoluir, para crescer, para aprender cada vez mais. Então todo mês eu separo uma verba para desenvolvimento pessoal, para aprender humildemente. O resto da minha vida vai ser assim. Por quê? Porque, meu, o que a gente tem de coisa para aprender aqui, a gente está aqui numa passagem de aprendizado e evolução. Então, separe uma verba para o seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, quando você está preso na pobreza, você está com a mente facinha, tá? Para controle, para domínio. Você não raciocina, não pensa. Você só está pensando na comida, né? Só está pensando nas coisas básicas que estão te faltando ali. E você está preso naquele pensamento de falta. E você não consegue focar na abundância. E aí você não consegue materializar a abundância na sua vida. Simples assim.
É isso aí. E às vezes, né, as pessoas que estão presas nesse cenário voltam naquilo que o Osmar falou. O cara tá tão focado naquilo, no básico, que ele só enxerga a vida como aquilo. A vida é se alimentar ali, comer algo normal todos os dias, é fazer a rotina que ele faz, e a pessoa não consegue nem enxergar uma vida além daquilo. Uma vida abundante, diferente. Eu até falei sobre isso num outro episódio aqui do Papo de Brother, sobre uma pessoa do meu time que ela achava que o mundo era a cidade dela. E quando ela começou a se desgrudar disso, ela começou a pensar, sonhar, planejar algumas outras coisas, fazer viagens diferentes. Então, isso é algo que realmente as pessoas têm isso muito forte, esse medo da pobreza, né? Faz com que elas mantenham elas lá e têm dificuldade, inclusive, de enxergar a abundância. Então, tomem bastante cuidado sobre isso. Bom, falamos meia hora desse medo. Vamos pro segundo?
Só para fazer um comentário aí, né? A Cristina falou assim, eu vejo nos filmes de terror que quando eles enfrentam o medo, o bem vence, né? Mais ou menos isso que ela quis dizer ali. Exatamente. Quando você enfrenta o seu medo, né, você tá tendo ali fé, coragem, você tá vibrando numa vibração de luz, você tá vibrando ali o que Deus quer para você, né? Pessoas que estão ali com prosperidade, com abundância, fazendo bem pro mundo, elas estão em outro nível vibracional, tá? Eu, quando era mais novo, assistia filme de terror. Hoje eu não me identifico mais com esse tipo de filme, tá? Justamente porque isso baixa a minha vibração de uma forma muito intensa. Então eu cuido muito hoje da minha vibração. E o tempo todo você tem que estar de olho, né? Com músicas que você está ouvindo, televisão, noticiário, tudo isso serve para você baixar a vibração.
Se blindar,
depois,
né?
A gente vai falar um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho no final aqui de como já dar algumas estratégias de como se blindar disso. Porque, olha só, gente, a mídia, ela quer que você fique presa ao medo, porque isso dá dinheiro para as farmacêuticas, isso dá dinheiro para a indústria do cigarro, isso dá dinheiro para um monte de indústria aí que se alimenta do seu medo. Por isso que eu não assisto televisão, ok? E a gente vai, aí é um gancho para a gente entrar no segundo medo, que é um dos medos também que mais assola a humanidade, é o medo que está assolando a humanidade nesse momento presente.
E até disso, né, você está falando, cara, se você liga a TV, por exemplo, vamos já entrar nesse assunto que a gente já pega o gancho já. Se você liga a TV, por exemplo, vocês já pararam para analisar? Por que que só tem desgraça, né, Fábio, na TV? Se você liga lá um programa de noticiário, putz, é todo momento falando de um monte de coisa ruim. Então você liga no Datena, piorou. Gente, o mundo é só isso mesmo? O mundo só tem mais coisas ruins que acontecem, Fábio, na sua visão, ou mais coisas boas, por exemplo? Eu vejo um monte de coisa boa que acontece e ninguém noticia isso. E justamente por quê? As pessoas, muitas vezes, são dominadas pelo medo. O medo faz algumas pessoas se manterem na estaca que elas estão, né? Então, realmente, é algo que se blindar isso, você, putz, eu raramente assisto televisão hoje. O Fábio tá me falando de um negócio que aconteceu lá que eu nem sabia, na verdade. Eu filtro muito bem o que entra na minha mente hoje. Eu só assisto coisas que são de acordo com o que eu tô precisando buscar para eu evoluir como pessoa ou para o meu time evoluir também. Então, eu tô num momento onde eu tô muito focado nisso, né? Então, é legal, gente, vocês começarem a parar para analisar isso. O que que vocês assistem que fazem bem para você? O que que vocês assistem que fazem mal para você? Começa aos poucos, né, Fábio? Não precisa ser tão radical. A gente fez um trabalho aí de muitos anos, onde a gente consegue hoje filtrar muito bem o que faz bem e o que faz mal, tanto em mídias sociais como em Facebook também, que às vezes a gente fala só de TV, né? Mas as mídias sociais ajudam muito nisso também, em te colocar e controlar através do medo, tá?
Sim.
Então, vai começando a fazer um processo, né? Como que você fez isso na época que você começou a trabalhar mais fortemente essa parte de selecionar e filtrar as coisas que você quer no seu dia a dia?
Bom, primeiro assim, a gente tem que entender assim, a gente não pode ficar completamente alienado, porque isso
Sim.
também é um fator de domínio do maligno. Então, quanto mais as pessoas ficam alienadas, mais elas também perdem a capacidade de pensar. Agora, pensa assim, ó, TV, programa. Quando você tá ali, ó, passando o canal, você tá sintonizando frequência vibracional. Frequência vibracional, se eu tô ali, alegria, amor, felicidade, amor, eu tô vibrando numa frequência mais próxima das prosperidade, abundância. Agora, quando eu tô abaixo disso, crítica, julgamento, só energia ruim, vergonha, ódio, angústia, depressão, essas vibrações são vibrações que vão só atrair coisas ruins para mim. Energia, nós somos energia, beleza? Agora, quando eu estou ali passando programa da televisão, canal a canal, eu estou passando programas. A televisão, ela te ajuda a receber o quê? Programas. Então, se você sintoniza num programa de baixa energia, muita morte, muita destruição, muita doença, você está sendo programado para isso, entenderam? Então, quer dizer, quanto mais eu me sintonizo nisso, mais eu derrubo a minha frequência. Se você é uma pessoa que ainda está caminhando nesse processo, eu não aconselho você se sintonizar algumas coisas, porque eu por exemplo, quando entrou o Covid, falaram aqui no chat, eu acabei falando, eu não gosto de falar essa palavra, você se sintoniza, né? Eu comecei a me questionar, falei, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Só que o nível que eu tô hoje, assim, de mentalidade, ele me permite entrar em assuntos mais delicados, mais complexos, para entender como tá o mundo, ok? Se você não tem hoje essa mentalidade blindada, você não pode fazer isso. Desliga, se blinda, porque é mais importante para você e foca no seu objetivo, foca no seu resultado. Porém, se você vai chegar num ponto, e aí, gente, falar de espiritualidade. Quando você começa a avançar em espiritualidade, e aí não tô falando de religião, não, tá? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, tem a ver com a sua conexão com Deus, com a sua conexão com o universo, como você quer chamar. Eu gosto de chamar de Deus, de Jesus. Quando você começa a se conectar com isso, você vai receber assuntos mais complexos. Você vai ajudar nesse processo. Só que não é todo mundo que está preparado para conhecer algumas verdades. E não é todo mundo que está preparado para receber essas verdades e se manter em alta vibração. Entendeu isso? Então, assim, quando eu estava numa fase que eu não tinha condições nenhuma de assistir televisão, eu desliguei. Porque se eu assistisse aquilo, eu não conseguia travar. Vinha tudo para mim e eu achava que o mundo.
Você virava esponja, né, daquilo.
Exatamente, eu virava completamente esponja. Agora, se você já tem essa capacidade de entender o cenário e não absorver, perfeito, perfeito. Você já está num próximo nível. Para você não ficar alienado também, né? Porque quando a gente fala assim, vamos falar do que está acontecendo hoje no mundo. Talvez se eu não tivesse tão alienado ano passado, porque eu estava totalmente blindado para tudo que estava acontecendo, eu não teria tomado algumas decisões. Eu teria tomado decisões mais assertivas com relação a dinheiro no começo do ano. Por quê? Extremamente blindado. Não, otimista demais. Então, quando você também vai para o extremo, todo extremo é prejudicial. Extremo negativo é prejudicial. Para cima, extremo positivo. Extremo positivo, prejudicial. Extremo negativo também é prejudicial. Você tem que estar no equilíbrio. Você não pode ficar alienado ao que está acontecendo. Gente, não está normal. Estamos saindo de máscara. Isso não é normal. Não vem com esse negócio de novo normal, porque para mim, normal é sair sem máscara, é beijar o meu irmão, é beijar as pessoas que estão ali ao meu redor, é me cumprimentar as pessoas. Isso é normal. Agora, vamos falar do segundo. medo, que a gente vai entrar exatamente nisso que eu estou falando aqui. Então, acho que deu para entender essa diferença, né? Quando você não está com a mentalidade forte o suficiente, não assiste televisão, gente. Não assiste, desliga. Desliga, vai se blindar primeiro, vai entender o que você precisa fazer para se, primeiro, eu vou dar estratégias aqui para se manter em alta vibração, porque não é fácil. Nós estamos aí cercados de coisas que nos deixam muitas vezes em baixa vibração. Agora, como que você se mantém em alta vibração? Também não é se alienando, mas tem formas de você se manter em alta vibração. Eu vou passar para vocês o que eu faço hoje, os rituais que eu tenho, e o Felipe vai poder falar aí o que que ele faz também para se manter em alta vibração. Perguntaram o nosso nome aqui. Eu sou o Fábio Crivellaro, o Felipe é meu
Felipe
irmão
Crivellaro.
caçula, Felipe Crivellaro, por isso que é papo de
E
brother.
qual que é o segundo medo que tá aí na sua lista, então, que você ia falar?
O medo da doença.
Tá.
O medo da doença é um dos medos, na verdade, pode falar o medo de perder a saúde, o medo de obter
Sim.
uma doença, mas esse é um dos principais medos das pessoas, que é onde o maligno mexe também, né? Então, quer dizer, gente, vocês têm que entender o seguinte: Deus, ele quer coisas boas pra gente, ele mostra um caminho maravilhoso pra gente, uma terra de prosperidade e abundância. O maligno, ele mostra caos, ele mostra doença. Então, assim, se a gente for nas escrituras, a gente vai ver que doença é uma coisa criada pelo homem. Para quê? Para exercer domínio sobre as pessoas. Então, quanto mais medo você tem, quanto mais você assiste a caixinha lá, a televisão, e tá falando dessa coisa que tá acontecendo, mais vai baixando a sua imunidade. E aí você fica presa fácil para o vírus. Que nem, ó, na boa, vou falar abertamente, que eu acredito que nem vírus é, que é uma bactéria simples de resolver, que vai vir à tona aí muito em breve. Tá? Isso é o que eu acho, é minha opinião, tô falando aqui, é minha opinião, tá? Não tô falando que não existe, existe sim, mas o que existe muito mais é uma mídia usando isso de forma política para manter o povo com medo. Mais uma vez, gente, pelo medo, querendo segurar as pessoas pelo medo, exercendo medo, que aí você fica frágil, você acha que alguém vai vir te salvar e não entende todo o poder de Deus que tem dentro de você, de criação da sua realidade, seja em saúde, seja a parte de prosperidade financeira. Então, você tem o poder de materializar um corpo perfeito, um corpo saudável, mas a mídia quer que você fique ali achando que vai vir uma vacina milagrosa, o que é pior, né? Da China, que vai te salvar, ok? Então, gente, tô falando abertamente aqui, eu não vou tomar, ok? Falo abertamente aí, cada um tem aí o livre-arbítrio de tomar ou não. Não tô fazendo apologia aqui para não tomar, mas da China eu não tomo, não, tá?
Made in
Então,
China.
sem filtro, a gente tá falando de coisas sérias aqui. E eu tô falando, eu tô sendo o Fábio de verdade, falando o que eu penso, tá? Sobre todo esse processo, né? Não é fácil, porque quando você tá ali batendo de frente muitas vezes com a sua família, né? Porque algumas pessoas assistem a telinha e vêm desesperado, e você tá ali calmo, tranquilo, você tá ali só entendendo. É importante entender o cenário para entender como ele vai afetar o seu negócio, como ele vai afetar o seu bolso, como ele vai afetar a sua vida. Então, ficar alienado por completo não é interessante, tá? Isso que eu tô querendo, busca um equilíbrio. Porque você precisa saber como isso vai afetar o seu cotidiano, o seu negócio. Negócios de evento, por exemplo, estão travados, totalmente travados. Eu fiquei sem faturar na minha empresa de higienização quase 4 meses, agora que voltou, ok? Agora, é importante vocês terem em mente que o poder está dentro de vocês, de curar qualquer coisa. Agora, deixou o medo entrar, ele vai ganhar. E aí ele vai, com certeza, desenvolver aí algo muito ruim dentro de você. Então, isso é o que eu penso, é o que eu estudo também. É com base em muito estudo. Não estou falando aqui aleatoriamente, não. Estou falando com base em muito estudo, ok?
E o medo da perda da saúde, então, é um dos grandes medos, e nesse momento, de fato, né? É muito o que acontece na mídia, tem utilizado esse gatilho aí, que realmente é algo que amedronta as pessoas, né? Eu mesmo não vou tomar, não. Concordo, China, tô fora, mas ele falou. O Osmar também não. A Rosinha falou. Sim, mente brilhante. Não sei quem é mente brilhante. Tem mais coisas sobre medo de perda de saúde que você anotou aí?
Tem sim, vamos lá. Vamos falar de cigarro e bebida, né? E principalmente a bebida, ela é tudo em excesso é prejudicial. Água, comida, tudo em excesso é prejudicial. Agora, cigarro, ele é prejudicial mesmo não em excesso. Ele é pior que a bebida. Ele é muito pior que a bebida. Então, vamos entender entender por que que é utilizado tanto o cigarro e a bebida como uma forma de manipular as mentes dos seres humanos. Quando você começa ali, principalmente fumar, e gente, eu já fumei, tá? Quando era mais novo, eu entrei aí na faculdade, comecei a fumar tarde, e eu vi o quanto isso é prejudicial e quanto isso te prende, te afeta. Afeta seu raciocínio, afeta seus relacionamentos, afeta sua saúde. Você começa a não raciocinar tanto. Agora, é uma droga lícita. Que governo bonzinho, né? Que legaliza uma droga que vocês podem comprar. Então, quer dizer, é uma forma também de manipular as pessoas, porque aí você perde sua capacidade de raciocinar. Você perde sua capacidade de correr para uma vida melhor, de ter uma vida saudável, de viver mais. Então, essas coisas que estão num contexto, quando minha mãe morreu de câncer aos 58 anos de idade. Ali eu decidi, no hospital que ela estava internada. O Felipe nem sabe disso. No Mário Covas tinha uma exposição falando da história da indústria do cigarro e mostrando como esses caras são realmente inteligentes e usam o marketing para o mal, para te prender com mensagens subliminares. E aí você começa a associar fumar a coisa legal. Fumar. Meu pai fumava em casa. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai fumava em casa. E é legal, né? Fumar perto de criança. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aí, né, não travar fumar em estabelecimentos, e aí vai.
Fumar tinha muito estigma por trás, né? De status, do cara
Status.
pegador, tinha muita dessa,
Isso.
cara de balada e não sei o quê. Então, eram pequenos gatilhos que faziam com que as pessoas, mesmo sabendo que aquele poder ia matar ela, esses gatilhos entravam na cabeça que a mídia colocava justamente pra falar fume, porque você vai ser visto como
Exatamente.
galã, você vai ser visto como uma boa pessoa, né?
E eu comecei assim no meio do pessoal da faculdade, todo mundo fumava, o pessoal que saía comigo fumava, dá um aí, né, e começou, né, começou dessa maneira, e começa assim, porque o maligno ele é sutil, ele vai te, isso aqui é legal, aquela menina também faz, entendeu? E aí você vai entrando nessa, só que isso afeta a sua cabeça, a sua capacidade de raciocínio, afeta a sua saúde, então gente, é por aí que a gente deixa entrar coisas ruins na nossa vida, e aí eu começo a ter medo de perder a minha saúde, tá? Então, o medo de perder a saúde, ainda associado a uma alimentação ruim, a hábitos destrutivos, ele faz com que você também tenha uma saúde cada vez mais debilitada. Graças a Deus, a Acmos entrou na minha vida, graças a Deus, hoje eu não fumo mais, tenho hábitos saudáveis, mas às vezes a pessoa acha que é só cigarro, né? Vai olhar os alimentos, olha o rótulo dos seus alimentos, você vai ver que os seus alimentos contêm muito sódio, contêm muita coisa ruim também. Então, não tô falando só, crucificando só o cigarro, não. Tô crucificando também o excesso de outras coisas na nossa vida que faz com que a gente também perca saúde por assistir televisão muitas vezes. Porque você vê aquele saradão fumando, aquela menina bonita ali comendo um alimento que você fala, nossa, se ela tá comendo, eu posso também. Vai ver, é um alimento que te traz consequências, né? Então, eu pude participar dessa exposição no Hospital Mário Covas e eu vi o quanto essa indústria usou a manipulação para fazer as pessoas viciarem. Infelizmente, muitas pessoas, milhares de pessoas, entram e não conseguem mais largar o vício, perde a vida por isso. Mas eu estou trazendo para um contexto geral, né? Para a gente também olhar para outras coisas que a gente faz na nossa vida, outras coisas que a gente come, né? Que traz também consequências desastrosas aí para o nosso cotidiano, para o nosso corpo. Então, o medo de perder a saúde é algo que assola muita gente. Tem gente que fica hipocondríaca. Tem gente que não para nem para raciocinar. Eu parei para raciocinar, falei, peraí, eu vou evitar ir para a rua, não pego sol. Sol, vitamina D, então peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu saio com essa máscara, tô correndo, me dá falta de ar. Tô respirando meu ar, tá esquisito. Isso aqui não tá fazendo muito sentido. Então, questione-se se isso faz sentido. Não é porque o político falou que é bom para você, não. Tem um monte de. Tem um monte. A história não tá casando. Quando começou esse negócio, eu falei assim, tá esquisito, gente. E aí eu não posso ficar alienado e me travar também não olhar para isso. Só que eu só posso ver, voltando lá no começo, eu só posso ver se eu estou mentalmente preparado para isso. Para descobrir a verdade, tem que estar muito mentalmente preparado. Tem que estar com a mentalidade muito forte para você descobrir que, cara, é isso então? Então, gente, o que eu tô querendo preparar vocês é assim, ó, pode vir algo muito surreal aí, que a gente vai ver que a gente vive, esse ano aqui, eu sei que a gente vai chegar uma fase que a gente vai poder falar mais abertamente aqui. A gente vai olhar e falar, nossa, esse ano foi o ano de maior aprendizado da minha vida. Foi o ano onde as máscaras caíram, aonde eu descobri que eu tava sendo muito inocente na minha vida, né? Então, assim, percebe que os extremos a gente tem tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que se questionar. Por que que eu tenho que usar máscara? Quem que falou? Por que que será que eu tenho que tomar essa vacina? Por que quem que falou? Então, tem que se questionar o tempo todo, o tempo todo. Tem que questionar o que eu tô falando aqui também, o que o Felipe tá falando aqui também, tá? E entrar numa discussão de evolução, de crescimento, né? Porque acho que o que nós queremos aqui é que vocês tenham mais prosperidade, mais abundância, mais qualidade de vida,
menos
mas que
medo.
Pensem por si só. Menos medo, mas que pensem por si só. E comece a se questionar, tá? A gente não precisa de nenhum salvador no sentido de político, da farmacêutica, eu vou criar uma vacina e vou salvar. Não, cara, a resposta tá dentro de você. Tá dentro de você, Deus, né? Agora, se eu não tenho fé o suficiente para fazer isso acontecer na minha vida, aí sim, eu tenho que procurar um médico que vai falar tudo que eu preciso fazer. Mas
exatamente,
a resposta, normalmente, tá dentro do nosso coração, tá? É a chamada intuição. É você parar e conversar com Deus todos os dias. Ele vai te trazer resposta. Ele vai te falar o que é verdade, o que é mentira. Ele vai te falar se aquilo tá fazendo sentido, se não tá. Como eu converso muito com Deus todo dia de manhã, né, eu sou um eterno questionador. Eu questiono... a gente tem que ter a capacidade, gente, de questionar aquilo que a gente sabe desde a infância. É desafiar as nossas crenças. Porque as nossas crenças foram programações que alguém colocou lá também. Olha lá, mais uma vez, programação. E se essa pessoa que colocou essa programação na infância, dizendo que dinheiro não cai do céu, ela também recebeu essa programação. E aí fica passando de geração em geração. E aí chega em você, dinheiro não cai do céu. E você acha que a vida é isso.
Igual a história do peru.
É igual a história do peru. Acho que já contei ela uma vez, contei?
Já, a live vai cair, hein? Gente, 2 minutos, mas nós falamos aqui de 2 dos medos, na verdade.
2 dos medos.
O medo da... Já até esqueci aqui. O medo da pobreza. Falamos do medo também da perda da saúde. Ainda tem mais 4 medos e mais algumas coisas pra gente colocar. Mas nós vamos fazendo aí nas próximas lives. Semana que vem a gente volta com esse tema aqui pra ir abordando aí também mais alguns medos que temos mapeados aqui. E eu acho que ainda vai dar assunto pra umas 2, 3 lives, hein, Fábio?
Pelo
andar da carruagem aqui. Tem bastante coisa pra gente trazer aqui. Inclusive, né? Até algumas sacadas e insights para quebrar esses medos também. É que hoje a gente já não consegue falar mais, mas são coisas que são legais. Beleza, tenho medo da pobreza. O que eu tenho que fazer de diferente para evoluir nisso? E o da perda de saúde? E vamos falar sobre medo da velhice, vamos falar sobre medo da crítica, isso, medo da morte.
Então, e o mais importante é dizer público, como, né, fazer para sair disso, né?
Exatamente, porque senão as pessoas mais ficam com medo, né? Ah. Então, nos próximos, na verdade, a gente vai sempre trazer aqui um pouquinho sobre o porquê disso, porque que acontece também, como que a gente acaba saindo dessa, tá? Próxima live aí pra quem tá perguntando, gente, toda terça-feira, às 15 horas, ao vivo aqui no YouTube, ou no Instagram, tá? Então já coloque aí na agenda de vocês, que eu tenho certeza aí que nós vamos fazer uma série de sequências de lives sobre medo, que vai ajudar
muito
vocês aí.
15 horas, toda terça às 15 horas.
Exatamente, toda terça-feira às 15 horas, então semana que vem a gente tá aqui de volta. E lembrando, hein, assim que finalizar aqui, essa live vai ficar gravada, você vai poder ver aí do outro lado também, ver novamente, pegar alguns conceitos, anotar, e vai estar aqui no feed do Instagram, fechado? Fábio, dá o seu recado final aí pra galera, temos 51 segundos.
Gente, as estratégias virão aí, eu vou dar o que eu vivi, o que eu passei, tá? Então, assistam aí as próximas sequências que ficaram gravadas aí, eu espero que a gente esteja contribuindo aí com todos vocês para se libertar do medo, né? Para ser tudo que você vem ser aqui na Terra, tudo aquilo que você quer ser e merece ser.
Exatamente, deixa o medo de lado e bora prosperar em vários aspectos aí da nossa vida. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!